Obrigado, Pai. Porque o Senhor está com o seu povo.
Amém.
Pela beleza do teu Filho Jesus Cristo.
Amém.
Obrigado, Senhor, por essa escala de Betel que junta o céu e a terra.
Amém.
Senhor, nos completa.
Amém.
O Senhor já fez a obra completa. Aplica tudo isso a nós.
Amém.
Nós cremos, nós queremos, nós recebemos. Nós tomamos pela fé, em nome do Senhor Jesus.
Amém.
A realidade que nos diste, em Cristo e no Espírito. Senhor, nos cubre, nos guarda de nós mesmos. Guarda, meus irmãos, de mim mesmo. Seja presidindo entre nós.
Amém.
Queremos seguir o teu Espírito e precisamos olhar para ti. Ajuda-nos para olhar para ti, para permanecer sempre olhando para ti.
Amém.
Unidos a ti, Senhor,
Amém.
Em espírito, e movidos somente pela tua graça.
Amém.
Nós deixamos nas tuas mãos nossa incompetência, para que a competência do teu Espírito se mova em todo o teu corpo.
Amém.
Conforme a tua vontade.
Amém.
Em nome do Senhor Jesus.
Amém.
Amém.
Amém. Amém.
Irmãos, como oramos, os irmãos sabem que está aberto também um microfone para vocês. Quando o Espírito lhe der aquela santa ousadia de interromper, pode fazer.
Aleluia.
Completar, corrigir, se desejar. O que está no meu coração, falar com os irmãos, é algo que o Senhor tem colocado, e em alguns lugares Ele me indica, ou pelo menos eu creio isso, que toque esse ponto, não de uma maneira dogmática, sino chamando a atenção no Espírito, para que Ele nos ajude a interpretar o Kairos. Atuar, que Ele nos ajude a compreender o momento, e que esse momento tem muitos elementos e às vezes apenas podemos fazer menção superficial de algum deles, mas estamos confiando na própria obra do Senhor, que Ele vai dando os passos em nós e nós da mão dEle aos pouquinhos, como a luz da aurora que vai em aumento até que o dia é perfeito.
Amém.
Enquanto o dia não é perfeito, graças a Deus que pelo menos vai em aumento.
Amém.
Vai em aumento. Nós esperamos ter a luz plena, mas confiamos que o Senhor está nos inquietando, nos está levando da sua mão, e precisamos do Senhor através de todos os santos.
Aleluia.
Da participação espiritual de todos, da alerta de todos em espírito, para assim poder ir caminhando juntos e não somente sozinhos, mas juntos em Cristo.
Amém.
Amém. Gostaria de começar quizá por um capítulo final. A vezes se começa pelo primeiro capítulo e se termina com o último, vou começar por o último, para ir retrocedendo. Daniel, por favor, quando escute esse nome, Daniel, esqueça-se da palavra escatologia. Só me lembre que Pedro, pelo Espírito Santo, nos ensinou que era o próprio Espírito de Cristo obrando neles. Então, Daniel, capítulo 12, e Primeira de Pedro, capítulo 1. Leamos primeiro Pedro, para ler a Daniel desde o Novo Testamento. Os dois, Daniel e Primeira de Pedro. Eu creio que, de maneira especial, o Espírito Santo estava lembrando o livro de Daniel a Pedro no momento quando ele estava escrevendo o que vamos ler. Verso 10, ainda que depois retornaremos um pouquinho. Capítulo 1 do primeiro livro ou primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, verso 10. Ainda que retornaremos a um verso anterior, mas comencemos pelo verso 10. Sim, vamos lendo nas escrituras, se são diferentes as traduções. Amém. Nos ajuda a ler várias. Foi a respeito desta salvação. Aí vou me deter um pouquinho. Qual é esta ou desta salvação? Eu que vinha falando no verso 9. Obtendo fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, isso é uma expressão que para muitos irmãos já tem uma conotação mais clara, mais diferenciada, de somente ser perdoado. Que Deus sim quer perdoar, nos salvar do inferno, para sempre. Nossa salvação não é somente nos salvar do inferno, sino de nós mesmos, parte de nossa naturalidade e religião. Nos salvar de tudo. E essa salvação completa é Cristo em nosso espírito, e Cristo também se formando em nossa alma, e ainda em nosso corpo, por agora, neste mesmo corpo mortal, e depois, quando sejamos glorificados com um corpo glorificado, semelhante ao Deus. Então, nesta palavra, salvação das vossas almas, está implicado o reino, não só o perdão dos pecados. E por isso, vamos para trás, obtendo o fim de vossa fé. Então agora, diz aqui, verso 7, para que, incluso, perdone-me, retroceder a outro mais, outro escalão mais para trás. Vamos deter o 6.
Verso 7.
Nisso, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então já estamos vendo pelo menos o tripartismo da salvação. Sois salvos pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Vos escrevo, disse João, a vós que credes no Filho de Deus, para que saibais que tens, não que vais ter, mas já tens vida eterna. Ainda que Paulo falou, Timóteo, toma posse da vida eterna, já tens vida eterna. Tens que tomar posse da vida eterna que tens. A vida eterna que temos, recebemos quando o Espírito do Senhor se uniu ao nosso Espírito, quando nós nos unimos a Cristo pela fé. Parece que o microfone está se cortando. Não sei se me está entendendo bem. Vamos trocar de novo. Obrigado. Então, irmão, aí vamos vendo, indo para trás, para voltar de novo, não? Então agora retorno. Fiz esse retrocesso para sublinhar com mais claridade. Bendito O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estou no verso 3 agora, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Aí está a razão da salvação no seu primeiro aspecto.
Sim.
Para nos regenerou. Não era só nos regenerar e se acabou, não, só nos regenerou para começar. Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E solamente vírgula, ainda não põe. E outro para, e outro escalão, um para outro para. Para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, e agora fala reservada nos céus. Isto tem futuro.
Amém.
Agora começa, nos regenerou para chegar a esse futuro. Para vosotros, nos céus, há uma salvação que se nos traerá dos céus. E há uma salvação que já temos e na qual nos ocupamos. Vosotros que sois guardados. Eu gosto muito, por atenção, com a ajuda do Senhor, a voz passiva e a voz ativa. Às vezes os tradutores não têm esse cuidado de preservar a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa é a voz na qual nós somos os agentes principais. Me guardarei, essa voz ativa. Serei guardado, essa voz passiva. Serei guardado. Às vezes tem palavras na Bíblia que estão em voz passiva, que é a provisão de Deus, que é o que Deus fez e faz em nós. E às vezes as palavras em voz ativa, que implicam também uma fé ativa, que toma o que é provisto e toma posse da provisão. E as duas coisas são verdade. Que é provisto é verdade, e o que temos que tomar dessa provisão debaixo de nossa responsabilidade, sustentado na graça, mas não convertidos em marionetes, não. Toma posse.
Amém.
Da vida eterna.
Amém.
Tem vida eterna, portanto toma posse. Então aqui diz: sois guardados, isso é voz passiva, isso é provisão. Sois guardados, tem o poder de Deus. Agora vem a voz ativa. Sois guardados pelo poder de Deus, é voz passiva. Sois guardados. Deus é que faz isso. É o poder de Deus que faz isso. Mas agora diz, mediante a fé.
Sim.
Vamos marcar aqui, e para entender isto, enriquecer isto, vamos, noutro corto passagem, marque aí. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versos 11 e 12. E isso, irmão, estes dois versos. Lembre que comecei por Daniel. E olha o que diz aqui. No capítulo 1 e o capítulo 2, Daniel está presente sobre maneira notável. O que Paulo cita no capítulo 2, continuando o capítulo 1, e ainda com a segunda aos Tessalonicenses, continuando o tema da primeira, que é um tema que vamos ler em Daniel, e que aqui Paulo está falando, quando fala nos primeiros 7 versos, ou 6 versos, e ainda 8 versos, do segundo capítulo de Segunda Tessalonicenses, falando que o Senhor não virá em nossa reunião no alto com Ele sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho da perdição. Nós lembrais que eu acostumava a falar destas coisas, e está citando Daniel 11. E em relação à vida que é em Daniel 12. Esse é o contexto da passagem. E no coração dessa passagem, aí entre o capítulo 1 e o capítulo 2, aparece esta colaboração. Diz, verso 11: por isso, que isso? Tudo que vem falando da vinda do Senhor, com seu aspecto de alívio e seu aspecto de destruição ao mesmo tempo. Se depois na casa vocês vêm com cuidado, aparecem duas coisas na vinda gloriosa, com os anjos do seu poder em chama de fogo, para dar alívio juntamente conosco, os que creem, e os que não conheceram a Deus e não creram. Destruição, retribuição, na mesma vida. Se você ler com cuidado o capítulo 1, que é este isso que aparece aqui no verso 11. É de 3 a 10 este isso. Mas para ganhar tempo, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos. Isso aqui é voz passiva. Isso só Deus pode fazer em nós. A oração é para que Deus faça o que prometeu. Oro, nós cessamos de orar para que vosso Deus vos torne dignos da vossa ou da sua, que é da parte dele, vocação. E agora diz, e cumpra com poder. Até aqui, este é o dom de Deus. Até aqui é a graça em nós. Até aqui é Cristo em nós. Mas a partir de aqui é nós em Cristo. A partir de aqui é nós em Cristo. Cumpra, Deus, cumpra com poder. Esse é a provisão, esse Cristo em nós. Agora, todo propósito de bondade e obra de fé, esse é nosso em Cristo. É como remar com dois remos. Se temos uma canoa, se não remamos com os dois remos, vamos dar volta para um lado ou para o outro lado. Se somente queremos que Deus faça em nós, vamos dar volta para um lado, porque o Senhor disse, eu quis, mas você não quis. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Deus é todo poderoso, pode nos ajudar, tem tudo o que precisa, e nós temos nele tudo o que precisamos, para que nos deixemos juntar por ele. Mas ele não nos vai juntar sem nós, sem estar também nós nele. Vos dou vida eterna, vos dou a terra, mas você tem que pôr um pé lá, tem que tomar posse do que te dou.
Amém.
E aí, quando você é sustentado pela graça, toma a decisão. Mas você tem que tomar a decisão, sustentado na graça. A graça não sustenta a tua decisão. A graça capacita a tua decisão para te conceder ser responsável na graça. Amém. E se esforçar na graça. Não só se esforçar, porque não dá nada, mas a graça, sem se esforçar, Deus não quer que tampouco de nada. Você tem que tomar o que foi provisto. Ele em você é um remo, a graça.
Amém.
Você nele é outro remo, a sua responsabilidade sustentada pela graça.
Aleluia.
Sua liberdade a partir da graça.
Amém.
A graça não tira a tua responsabilidade e liberdade, ao contrário,
A graça te capacita, porque depois da queda ficamos incapacitados. Então agora precisamos a graça para ficar capacitados para tomar a decisão responsável.
Amém.
Antes da queda, quando Deus nos criou, antes da queda é um plano original que nunca muda. Éramos livres. Antes da queda éramos livres, mas não estávamos obrigados a comer da árvore da vida. Aí estava o árvore da vida, nada impedia você não tinha caído, não existia a lei do pecado e da morte na sua carne, você podia estirar a mão e tomar a árvore da vida e comer. E juntos, Deus em nós e nós nele, cooperar com ele livre e espontaneamente para que o propósito dele se realize conosco, assim como o Pai com o Filho na Trindade. O Pai ama o Filho e o Pai lhe mostra o que ele faz para que o Filho o faça igualmente. Você vê não somente o Pai agindo, e você vê não somente o Filho agindo, você vê o Pai amando o Filho e o Pai fazendo, e o Pai revelando ao Filho o que o Pai faz, mas para que o Filho compreenda que o que o Pai está fazendo, quer fazer com o Filho tem que se dispor a fazer com o Pai, e fazer juntos o que eles agora estão fazendo juntos. O Pai ama o Filho e mostra o que ele faz, para que o Filho o faça igualmente. O Pai continua fazendo, mas com o Filho. Nada do que foi feito se fez sem o Filho. Esse é o modelo. Como tu, o Pai, em mim, eu em ti, que ele seja um em nós. Então há uma cooperação, uma colaboração. Aqui não podemos meter a Calvino, por quê? Porque isso é antes da fundação do mundo e antes da queda. Calvino vem depois, verdade? Eu vou aqui. Calvino só vem depois da queda. Mas estamos falando do propósito de Deus não mudado antes da queda. E isso é o que a graça recupera para que esse propósito continue. Porque o diabo, ainda que prejudicou a capacidade do homem, e por culpa da responsabilidade do homem, porém não burlou o propósito de Deus. Deus sabia o que o diabo faria. O diabo pensou que tinha conseguido quando nos vendeu o poder do pecado, mas não contava com a astúcia do Senhor falando na linguagem de daquele personagem cômico da televisão. Não contava com minha astúcia. É, ele está muito lá. É, exatamente. O diabo pensou que agora que o homem virou vendido o poder do pecado, e já o homem é o responsável, mas não tem capacidade, ficou incapacitado para fazer qualquer coisa. O diabo pensou que já havia ganhado a partida, que já manteve o Senhor em jaque. Mas não, o Senhor tinha outra carta na mão.
Amém.
Seu Filho.
Amém.
Rei do homem.
Aleluia.
Seu Filho brigou e brilhou em liberdadeira como homem.
Amém.
Ele não veio vencer como Deus. Deus é o árbitro. Deus mandou seu Filho como homem. E como homem, o Filho venceu o diabo.
Aleluia.
Venceu a carne, venceu o pecado, venceu o mundo e venceu a morte. E agora, ele nos dá o seu Filho.
Amém.
E agora, pela graça, se introduz algo com que não contava, como alívio E às vezes com que não contam os hiperdarwinistas. Era necessário contar tudo a graça. Agora a graça não vem a fazer de um homem um marionete, vem recuperar, porque redimir é recuperar o homem. A graça vem capacitar de novo para a responsabilidade.
Aleluia.
O homem continuava tendo responsabilidade na segunda cena, naquela cena terrível do homem caído e vendido ao poder do pecado. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era tratar com um homem livre. E agora o homem ficou escravo. Então, essa graça, por graça, mas tem que estar a graça, recupera a liberdade. Se vocês permanecem verdadeiramente na minha palavra, diz o Senhor, sereis verdadeiramente livres.
Amém.
Agora é livre em Cristo.
Amém.
É livre na graça.
Amém.
É livre na fé. E é uma fé que é um dom de Deus por meio de Deus falar a sua palavra.
Sim.
Porque a fé vem pelo ouvir a palavra.
Amém.
A fé vem pelo ouvir a palavra. E ele quer que se fale toda a sua palavra, toda criatura, porque ele ama a todos de verdade.
Amém.
E também ele quer que todos sejam salvos e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, e por meio do Evangelho ele quer apresentar perfeito em Cristo a todo homem, e o que ele fez é suficiente para aperfeiçoar todo homem.
Sim.
Se alguém não é perfeccionado, não é porque faltou algo no amor de Deus, sino que não foi recebido. E não foi recebido não porque não recebeu graça, sino porque fez afronta ao Espírito de graça. Então, voltando aqui a Tessalonicenses, para voltar a Pedro, voltar a Daniel, né? Então, disse com a ajuda do Senhor: vossa vocação cumpra, nosso Deus cumpra com poder, esse é o poder de Deus, todo propósito de bondade, esse já é coisa nossa. Em nós mesmos não queremos fazer a vontade de Deus, mas quando a graça nos toca, nos permite escolher a graça de Deus, nos permite, não nos obriga, mas nos permite. Tem gente a que Deus ilumina, como fala em Hebreus, e manifesta os poderes do século vindouro, mas não obriga. Se quer apostatar, apostata. Mas Deus não obriga, mas dá graça.
Amém.
A graça de Deus foi manifestada para salvação a todo homem, ensina Paulo a Tito. Aí está escrito, a frase não foi minha, foi uma citação de Paulo. A graça de Deus foi manifestada para a todo homem para a salvação. Aí está, na carta a Tito, escrito por Paulo. Citei a tradução de Reina e Valera textualmente. Você pode conferir com a tradução de Ferreira da Almeida, qualquer outra que tenha aí. Mas agora diz assim: propósito de bondade. Lá em Provérbios, diz que a resposta da boca é de Deus. E Salomão se lembrava o que aconteceu com Balaam. Balaam ia amaldiçoar, Deus mudava a maldição em bênção. A resposta da boca é de Deus. Mas o propósito do coração, Deus deu ao homem. E se Deus deu ao homem a graça, eu sei que nos cânones de dor é chamada de irresistível, mas não há nenhum versículo na Bíblia que fale que a graça é irresistível. Sim, os cânones de dor sim falam disso. Mas o que fala a Bíblia é: vocês resistem sempre ao Espírito Santo. O sea que cuando Deus trata conosco, Ele não avassalha ao homem que é responsável, porque será passível de juízo. Então, a graça não sobrepassa o homem. A graça é suficiente para o homem. E a graça capacita o homem para receber, mas não obriga o homem. Eu quis, mas você não quis. Porque Deus tem esse caráter. Deus fez o homem para tratar dessa maneira com ele. Deus vai conseguir o que ele falou, mas não vai conseguir de uma maneira indigna dele. Você estaria satisfeito se vá a um supermercado em Tóquio e compra uma mulher de plástico? Você vende uma mulher de plástico lá em Tóquio e coloca o cassete. E aquela mulher de plástico começa a falar: te amo, minha amor, te amo. Você estaria feliz? Você creria nesse te amo?
Não.
Será essa classe de esposa que Deus estava preparando? Me parece que Deus não é intercalinista.
Não.
Me parece que não. Ele sempre enfatiza a responsabilidade. E para isso é a graça, para capacitar para a responsabilidade. Ele em nós é a graça.
Amém.
Nós nele também, ele está aí para te sustentar. Mas você tem que tomar a responsabilidade que a graça capacita. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecem em vós, sereis verdadeiramente meus. Então, aqui vemos a segunda palavra, propósito de bondade e obra de fé. Que é obra de fé? É ter crido, recebido, tomado posse e se posicionado e agido. Isso é obra de fé. Como está escrito lá em Romanos. Primeiro disse que saibamos, e isso é a graça de Deus, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. A obra de libertação foi executada por Cristo. E agora disse: considerai-vos, pois, mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo. Isso vá contra um pensamento de que não podemos nos considerar. Não agora que a graça está presente porque Jesus Cristo ressuscitou. E essa é a maneira de Deus dar fé, como está escrito na mensagem de Paulo em Atos. A todos dar fé pela ressurreição. Essa fé tem que ser tomada. Está aí nas palavras vivas de Deus, vivas, mas respeituosas, que podem tocar você, mas não obrigar você. Ele poderia obrigar, mas não é seu caráter, não. Estamos em continuidade com o assunto de ontem, que falamos que o caráter de Deus modera o uso e o exercício da sua soberania. Não é menospreciada em nada a soberania. Sustentamos a soberania total de Deus. Mas a palavra também nos revela qual é o caráter que tem nosso Deus absolutamente soberano.
Amém.
Ele tem um caráter que quer contar com você a sua própria imagem. Você a imagem dele. Você crê que Deus é um marionete?
Não.
Então o homem que ele quer ter comunhão é um marionete?
Não,
é absoluto. Qual é o homem que Deus fez? Marionete? Ou a imagem dele? E ele não é livre? Não é livre o Senhor?
Sim.
E o homem antes da queda não era livre?
Também.
Não podia comer livremente da árvore da vida? Claro que o diabo fez a julgada e vinha na segunda cena. Mas o Senhor também fez a terceira julgada e vinha na terceira cena.
Amém.
Agora estamos não na segunda, sino na terceira cena.
Amém.
contando com a graça. Considerai-vos, pois, mortos ao pecado,
amém,
vivos para Deus, Deus em Cristo.
Amém.
E diz: apresentai-vos. Ai, aí é que você tem que ler a ver, será a voz passiva? Porque voz passiva seria ser presentado, como marionete. E presentai-vos é voz ativa. E aí diz: apresentai-vos vós mesmos a Deus.
Amém.
Como vimos dentre os mortos.
Amém.
Porque como vem nos apresentar? Se somente estamos mortos em Adão, mas não vivos em Cristo.
Sim.
Aquele paralítico, como vai se levantar sozinho? Mas se o Senhor fala, se levanta. E por que ele vai levantar?
Amém.
Quando se levanta? Os dois remos estão juntos. Vamos dizer, sinergismo em lugar de monergismo. Se levanta. Levanta-te. E ele diz que não. Também quando Paulo falou, viu que tinha fé. E se levantou quando Paulo mandou, e também um paralítico se levantou. Mas será que se levantou ele sozinho?
Não.
Quem levantou ele?
Senhor.
O Senhor. E também ele se levantou no Senhor.
Amém.
Ou seja, quando o Senhor diz, sede perfeitos, não está se burlando de nós. Como vamos ser perfeitos se Ele não nos ajuda? Mas se Ele diz, sede perfeitos, é porque Ele nos aperfeiçoa.
Aleluia.
Se Ele diz, se levanta, é porque Ele nos levanta quando nós nos levantamos. Ele nos levanta. Os dois remos vão juntos. Ele em nós. E nós nele.
Amém.
Dois remos. Tens vida eterna. Toma posse da vida eterna. Aí está a terra. É vossa. Mas tem que pôr o pé. Pôr o pé na terra para Josué. Figura de Cristo. Aquela terra é figura da plenitude de Cristo dada a nós em Cristo, da qual temos que tomar posse. Isso se chama obra de fé. Propósito de bondade, obra de fé, cumprida pelo poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho, é Cristo, e o que Cristo fez, e o que Cristo é, e Ele chegou a nós quando estávamos perdidos para todo o mundo. Ele não disse, não vá para lá. Se é o gentil, tem seu tempo. Vá primeiro para o judeu. Mas depois vai também para o gentil. Comece em Jerusalém. Ok. Depois em Judeia. Amém. Em Samaria. Amém. E até o último da terra. A toda criatura. Mas qual é a condenação? Não que Deus não deu luz. Não que Deus não deu graça. Não que Deus não nos deu a fé. Não. A luz veio. E como vem a luz? Pela vida. Então a vida veio. E como vem a vida? Pelo Espírito. E o Espírito pela fé. E a fé pela palavra dele. Então tudo vem dele. A fé. Ser salvos por graça mediante a fé. Isso tudo é dom de Deus.
Amém.
Porque a Bíblia diz, não é que a fé é dom somente. Ela o que diz aquela passagem que citei, é mais completa. Por graça sois salvos por meio da fé. Isto, não esta, não está a fé sozinha, não. Isto, ser salvos por graça, por meio de a fé. Isto é dom de Deus.
Amém.
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 Então, aí estamos vendo o homem completo, com o qual Deus quer interagir na sua soberania. O que glorifica Ele é uma esposa de verdade e não uma marionete de plástico. Isso que honra a Deus. Isso que satisfaz a Deus. Isso que Deus falou, façamos isto. E quando disse, fale Ele. ajudadora que diseña e dona. Quem se figura? Ele de Cristo e ela da Igreja. E a Igreja é a humanidade redimida.
Amém.
E o cumprimento da palavra: façamos o homem.
Amém.
A nossa imagem, conforme nossa semelhança.
Amém.
E domine. E o Espírito dele, Espírito de amor, de poder e de domínio próprio.
Amém.
Que vem da graça, que é recebida pelo ouvir o Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, o Espírito que é de vida toca os espíritos. Se as pessoas não se responsabilizam em fechar a porta, porque o toque está aí, a pessoa não viu. O Senhor toca a porta. Então disse: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós.
Amém.
E vós, vou fazer explícito que está implícito, glorificados nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aí está o Senhor, sua graça e você.
Amém.
Ele em você e você nele.
Amém.
Os dois juntos. A vida eterna em nós e nós tomando posse da vida eterna. Então aí retornamos para Pedro, primeira de Pedro 1:5. Sois guardados pelo poder de Deus. Voz passiva. Quando é voz passiva, é dom de Deus. Sois guardados. Não disse guardai-vos. Isso já é a responsabilidade nossa. Claro que na graça. Mas diz 1:5. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a terceira parte da salvação, é a salvação futura, aquela que se trairá quando ele seja manifestado, como Paulo também ensina aos Colossenses, igual que Pedro aqui, aos de Galácia e Bitínia. Que diz Paulo? Quando Cristo, vossa vida, se manifeste, também vós sereis manifestados. Esse é vós, passiva. Sereis manifestados com ele e sereis semelhantes a ele, porque lhe vereis como ele é, añade João. Os três apóstolos estão de acordo. Então disse: nisso, dois, a salvação presente, a salvação em andamento e a salvação que se nos trará, a presente no Espírito, a da nossa alma em andamento e a que se nos dará no corpo, porque também nosso corpo receberá pelo Espírito a provisão completa de Deus. Mas há o anticipo, o penhor é o Espírito, que é no Espírito, esse é o penhor. Mas o penhor de quê? Da herança completa, da redenção completa. Ou seja, que o novo nascimento é um penhor, é a chave do alto, mas o alto é a salvação completa, plena, incluído o nosso corpo, incluído o reino, e incluída a nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu. Então disse: nisso exultais, aleluia, pela fé, embora não presente. Porque tem uma parte futura, se mostrará, será salvo aquele que perseverar até o fim. Não porque não seja salvo, será salvo porque está sendo salvo na alma e pois salvo no espírito. Então será salvo no corpo, que é o fim quando ele venha. Então disse: não, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Note que Paulo também fala que isto é breve. Cuando estamos en un sufrimiento parece que es longo, mas no es longo, es una ilusión. La realidad sí es breve. En un mundo espiritual, eso es breve. Si necesario, seríais contristados, si necesario. No siempre, mas si necesario. Si Dios ayuda, aquí es necesario nos contristar por varias probaciones. Ahora escute aquí ese verso 7. Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora, permita-me parar um pouquinho aqui, vamos voltar aqui, se me esqueço, me lembra? Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Desde o verso 1, e podemos chegar até o 3. Vou ler de novo, já tem aí Apocalipse 15?
Sim.
Vou ler de novo 1 Pedro 1, 7. Leio de novo para compreender melhor 15, 2 e 3. Obrigado. Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí tem uma vírgula, por isso eu vou voltar. Capítulo 15 de Apocalipse. Diz assim: vi no céu, isto é algo celestial, isto é algo na esfera da nova criação.
Amém.
Porque não há vitória se não nessa esfera, a partir do novo nascimento, do céu, do Espírito em Cristo. Outro sinal. Já tínhamos visto aquele sinal da mulher, do filho varão, da serpente. Agora vem outro. Grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos. Pois com isto se consumou a cólera de Deus. Então note aqui. Vi o primeiro que vê, como que um mar de vidro mesclado com fogo. A obra de cada um o fogo aprovará. O ouro se prova pelo fogo. Vem a hora da aprovação do mundo inteiro.
Amém.
E muitos serão queimados, porque a sua madeira feia, palha, coisa humana e maligna. Mas este aqui é o antitipo do tipo que é o lavacro. O lavacro feito com os espelhos de bronze das mulheres de Israel lá no tabernáculo, com o dilúvio e a arca que passou pelo dilúvio, como o povo que foi batizado em Moisés e na nuvem, como o batismo, nós temos batismo em Cristo, batismo em água, batismo em Espírito, batismo de fogo. Se podeis ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Sim, sim, somos capazes, falaram Tiago e João aí através da Salomé. Ah, bom. De certo, eu digo, sim, vocês serão batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado. E a prova da morte e da ressurreição. Em experiência. Isso é fogo. A prova da nossa fé é fogo. Mas aqui diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta. Ai, por aí já vai chegando Daniel Pérez.
Amém.
Da sua imagem,
e do número do seu nome. Essas coisas que às vezes não queremos nem entrar nelas, mas temos que entrar nelas para poder vencer neste sentido. Se achavam em pé, aleluia!
Amém.
Ou seja, ao outro lado da prova, contendo armas de Deus, ou seja, fé provada por fogo como ouro, que permanece em louvor a Deus.
Amém.
É a mesma frase de Pedro, com outras palavras. Os vencedores em pé, tendo vencido tudo que fala aí, com as armas de Deus. Depois de tudo isso, com armas de Deus, cantando, louvado, aleluia. Glória a Deus. E ontem chamamos a atenção que não somente cantavam o cântico do Cordeiro, também cantava no cântico de Moisés.
Sim.
Mas nisso não entramos agora, porque o tempo não dá. É aqui, já me avisaram que o almoço está pronto. Então, me perdoa se lá tem de comer frio o almoço. Se me permite, pelo menos 5 minutinhos mais para almoçar um pouquinho. Sim. Para poder passar a Daniel.
Sim.
Passando por Pedro. Sim. Bom, vamos por Pedro então. Daqui voltamos a Pedro. Tudo isso é propositado pela misericórdia de Deus. Primeira de Pedro, não? Estávamos no verso 7. Agora note. Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, isso quando é que é confirmado? Ao outro lado do mar de vidro, e continuando com armas de Deus.
Amém. Aleluia.
Muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunda em louvor as armas de Deus. Glória e honra na revelação de Jesus Cristo, ou seja, no Apocalipse.
Sim.
A quem? A Jesus Cristo.
Amém.
Não havendo visto,
a mais.
No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim
da vossa fé.
Qual é? Não o fim como terminação, senão o fim como telos, como objetivo, como propósito de Deus. Qual era esse fim? A salvação da vossa alma. Aleluia!
Glória
a Deus! Então agora disse: foi a respeito desta salvação. Essa que inclui tudo: presente, passado, presente e futuro. Salvos, ocupando-nos na salvação e recebendo a salvação que se nos trará.
Sim.
Que se refere ao reino.
Sim.
Com corpos novos.
Sim.
Para reinar sobre as nações.
Aleluia.
Amém. E depois passar o reino eterno também na nova Jerusalém. Porque disse: meu filho, se assenta à minha destra até que ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele se assentou na ribeira do Nilo, abriu 7 selos. No sétimo selo estavam 7 trombetas e na última trombeta o mistério de Deus seria consumado.
Amém.
Amém. E aí, quando toca a 7ª trombeta, lá no capítulo 11, o reino do mundo vir nascer.
Amém.
Do Senhor Jesus Cristo, e ele reinará não somente pelo milênio,
mas
pelo século do século. Aí está a nova Jerusalém. Isso faz ele falou: filho, façamos o homem a nossa imagem.
Amém.
E ele domina. Isso está fazendo o Pai, o Filho e o Espírito.
Amém.
Aleluia.
Glória a Deus.
Então diz aqui: foi a respeito desta salvação que os profetas, então está Daniel, e vou dizer, está não só Daniel, mas está Daniel de maneira especial, porque aquele que mais se adequa a estas palavras é Daniel, sem excluir os outros, porque põe atenção a Daniel aqui, sem falar dele. Os profetas, foi a respeito desta salvação. Então Por eso inicié hablando, hermano, no vamos a cuando oímos Daniel, no es solo para hablar de escatología, es para hablar de estas grandes almas que se ejecuta enfrentando de verdad al diablo en un mundo y enfrentando a muerte en un mundo, en las narinas del diablo. Entonces dice aquí, fue a respecto de esta salvación que los profetas indagaron e inquirieron, los cuales profetizaron acerca de la gracia a vosotros destinada, investigando atentamente cuál la ocasión, o sea, el kairos. El kairos es la ocasión. No es solo cronológico, sino un tiempo de maturidad real. Porque el tiempo cronológico es una cosa externa. Falar cosas externas, sus irmãos ya están cansados. Yo escucho constantemente y que en realidad no más cosas externas. Eso es el kairos. ¿Qué dice el Señor? Será que le dice, la colheita va a ser en 2017, el mes de junio, a las 3 horas de la tarde. Él no fala así, eso es Cronos. Mas aquí no fala de Cronos. Fala, ¿cuándo que llega a colheita? Cuando el grano está maduro, enseguida se mete a fogo, porque a cena o a colheita tem chegado.
Entonces,
¿cuál es la hora de la colheita? La maturidad del vencedor.
Amén.
Esa es la hora.
Esa es la hora.
Los demás ya van a continuar perdiendo tiempo. Mas el Señor sabe que algunos compreenderán y cooperarán. Y entonces, cuando maduren, llegó la hora. Ese es el kairos. Ha habido muchos kairos. La obra de Dios ha estado desenvolvendo a lo largo de la historia: Babilonia, Pérsia, Grecia, Roma, la Unión Europea. Y ahora llegamos al fin da Unión Europea, ceder su autoridad a otra autoridad que se levantará contra Cristo y los santos. Ese último kairos. Eso era lo que indagaba Daniel. ¿Qué son estas 4 bestas? Ah, estos son 4 reinos que se levantarán en la tierra, y después de esos 4, será el reino del Santo del Altísimo.
Aleluya.
Oh, esos 4.
Gloria a Dios.
Y ahora preguntó: ¿y ese cuarto quién es? Ah, ese cuarto es aquel imperio poderoso de ferro. Mas, ¿y esos 10 hijos que salieron de él en el final? Ah, esos son 10 reyes que tomarán un reino después del Imperio Romano. Veio en la Unión Europea y comenzó con 10 hijos. No meio dele saiu um chifrinho pequeno, e já não vou falar que vai sair, porque segundo o Tratado de Lisboa, já saiu, porque o Tratado de Lisboa é o arranjo do governo da Europa para entregar a o governo, como plataforma para governar não só a Europa, sino passar a governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E já passou de 10 a 27 e está fazendo pacto com G20 e com Rússia e com China para, neste ano, estabelecer uma moeda e começar este ano, e já começou a marcar na pele alguns e no próximo ano a outros. Todos esses sinais dos tempos. Aquele chifre grande que era Alexandre, esses sinais já vimos. Foi quebrado em 4, saíram os generais. Isso já aconteceu. E depois veio aquele Império Romano, aquelas 2 pernas do Oriente, do Ocidente. Isso já aconteceu. E chegamos nos tornozelos e entramos no século XX. Uns 10 dedos, com 2 pés de ferro e barro. Começou com a comunidade econômica do aço e do carvão. O aço é de ferro. E o carvão é de barro. mas se esse reino dividido dos dez seria um reino, ainda que dividido, em parte forte, em parte frágil, mas um reino. E quem que faz dos dez chifres uno? O chifrinho. Quando os dez cedem autoridade, esses dez, disse João, entregarão seu poder e autoridade a quem? A besta. Esse é o propósito dos corações deles. E isso é o que significa o Tratado de Lisboa, que foi escrito em 2007, mas que dizia que mais tardar em 2009 tinha que estabelecer aquela autoridade. E o dia 19 de novembro de 2009, quando o Tratado de Lisboa dizia, e que era o dia do homem estabelecido pela ONU em 1999 e pela, através da Unesco, esse dia do homem,
qual é o dia do homem mesmo?
19 de novembro, esse é o dia do homem. Tem dia da mulher, dia da Cruz Vermelha, dia dos meninos, das enfermeiras. A Unesco vai para lá, coloque dia do homem segundo a Unesco, que é uma entidade da ONU.
Dia 19 nós vamos responder.
Dia 19 de novembro era o dia do homem. E sabe o que aconteceu esse dia? Esse dia escolheram ao chefe da Europa, que saiu da União Europeia. E esse mesmo dia, falando em televisão, e ainda você pode ver o discurso dele em internet, anuncia que começou o governo mundial. Nesse dia. E os presidentes de acordo, porque foram eles que entregaram a ele o poder. E depois falou que esse governo da Europa é o embrião do governo mundial. E ele começa nascendo pequeno entre 10, mas resulta sendo entregado aos pouquinhos, através de acordos e acordos e acordos, toda a tribo, povo, língua e nação. E quando aparece o Apocalipse, já não somente tem 10 chifres, sino que tem boca de leão, pés de urso, que é Irã. E agora mesmo a sua canceler, Catherine Ashton, está falando com Ahmadinejad para invitar ele ao governo mundial. E Ahmadinejad da Pérsia, da Irã, já falou da necessidade de um governo mundial justo. E aquela besta vai ter pés de urso e boca de leão e corpo de leopardo, não só de chifre. Começa a nascer no meio da União Europeia, mas vai crescendo para governar o mundo inteiro. Mas que é isso aqui? Eu que falava que, olha quem, não sou Daniel, o próprio Espírito de Cristo. Irmão, vamos sair de Cristo para falar de Daniel? Acaso não estamos falando de Cristo? Mas Cristo é aquele que morreu na cruz, que ressuscitou e que abriu os céus e as trombetas, as vias e as taças. Esse mesmo Cristo que tem um ministério terrenal e um celestial. E diz aqui, ó, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou seja, o kairos, e quais as circunstâncias oportunas. Então, irmão, se você quer conhecer o kairos, tem que conhecer as circunstâncias oportunas. Quando o Senhor muda de tempos e de estações, ele tira reis e põe reis. Aí saiu Babilônia e entrou Ciro Persa, outro Eon, outro Kairos, outro tempo. Quando se cumpriu, sai Pérsia e vem Grécia. Sai Grécia, vem Roma. E depois a Roma tem que chegar os pés, os de chifres. E então Paulo disse: vocês sabem quem que está impedindo, mas quando este seja tirado, este é com minúscula, não se refere ao Espírito Santo. Não disse esta, não se refere à igreja. Paulo está falando em continuidade do que falou em Daniel 11.
que o Senhor não viria sem que antes viesse apostasia, se manifestasse o homem de pecado, o filho de perdição, que se senta no templo de Deus como Deus. Não lembrais que eu acostumava a dizer isto, e agora vocês já sabem que é o que com minúsculo que está detendo, para quando ele seja tirado de novo. Porque imagina se eu estava falando aqui em Brasília que Brasília vai ser destruída pelos colombianos. Vocês que vai embora então de Brasília, vão para a prisão. E Paulo vai falar: o Império Romano vai ser destruído, vai embora para a prisão. Mas se ele vai embora, não pode seguir pregando o Evangelho. Então tem que falar assim para que entendam os que falaram em privado. Vocês sabem que o que está detendo, até que ele, pela sua vez, porque cada um tem sua ocasião própria, seja tirado. Será que vamos tirar o Espírito Santo de algum lado? Acaso não é Deus onipresente o Espírito? Ainda indo, como o Salmo 139 fala, para o Seol, será que não está ainda no Seol do Espírito Santo? Então vai ser tirado da grande tribulação o Espírito Santo? Então qual é o selo de Deus vivo com que são selados aqueles? Tem que ser o Espírito Santo. E vai ser a igreja? Então falaria isso em feminino, não é masculino? Não falaria o que detém, senão a que detém. E por que tem que falar misteriosa, criticamente acerca da igreja, se vem falando claramente a igreja? Então, é o Império Romano que tem que sair, quando no meio dos 10 últimos chifres apareça o chifrinho pequeno que começou sem grandes. Já tem vários doutorados honoris causa desde 2009. Já não somente tive um tempo, senão que agora começa em junho o segundo tempo. E depois acrescentado, imagina o poder de modificar o Tratado de Lisboa. É como entregar as galinhas ao cuidado do lobo. Mais coisas teria que falar, mas para o bom entendedor, poucas palavras bastam, estamos sendo gravados. Então, investigando atentamente qual a ocasião e qual as circunstâncias oportunas, isso tem a ver também com kairos, o tempo oportuno, as sinais dos tempos. Quem que dá as sinais dos tempos? O Senhor, que é que tem o poder e a sabedoria. E o poder e a sabedoria de Deus é Cristo. Amém. E ele faz mudanças como? Tirando reis e colocando reis. Deus governa sobre o reino dos homens. Claro. E o emprega que ele quer. Não disse isso Daniel?
Aleluia.
Isso, temos que estar com olhos abertos, entendendo as sinais de nossos tempos. Então diz aqui, ocasião e circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Aleluia. Que neles estava. Então, quem era que indicava, señalava com o dedo? Quem que era? O Espírito de Cristo. E quem que continua fazendo a mesma coisa?
Sim.
Tem que ser ele mesmo.
Amen.
Porque nós não podíamos entender este tempo. Ninguém podia entender Daniel, porque estava fechado, cerrado, até o último tempo. Até que não se começassem a cumprir nas coisas, na atualidade. Não se podia entender. Que isso? De 2 chifres, um chifre que cresce depois. Ah, quando veio os medos, e depois os persas cresceram. Ah, agora sei que olha é esse carneiro. E aquele bode que vem com um chifre, até que não se levante Alexandre Magno, e até que não morra e seu governo seja dividido em 4 diádocos, caçando Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu. Não vamos saber o que está passando. Mas quando acontece, ah! Estamos nesta ocasião, neste tempo.
Amém.
Estamos na era de Cristo. E quando os romanos vencem os gregos naquelas famosas batalhas, agora entramos na era romana. E quando chegamos aos pés a União Europeia, barro misturado com ferro, 10 monarquias entrelaçadas entre si, que influíram na colonização do mundo, a qual a sua vez influiu na divisão do mundo em uma federação de ideias, como aparece na constituição do planeta Terra, que foi circulando aqui em 1992 na cúpula de Rio de Janeiro. Desde lá já vemos isso. Deus tinha lá um irmão em Cristo que trabalhava lá, e através dele conhecemos a constituição do planeta Terra. E depois foi publicada por Gary Carr, naquele livro Rumo à Ocupação Mundial, o plano das elites de dividir o mundo em 10. Mas essas elites, quem são? São os que vêm dos países que colonizaram o mundo, e por causa dessas identidades geopolíticas, o mundo está dividido em 10, que tem origem naquelas monarquias que estão dentro do grupo Bilderberg, que foi fundado pelo herdeiro dos imperadores romanos, chamado o príncipe Bernardo da Holanda, com a ajuda do jesuíta Rettinger. E em 1950 começaram aqueles tratados de Roma, e foram havendo outros de Roma e de Ámsterdam, e por fim de Maastricht com o euro, e por fim dizendo em 2007 que não podiam passar de 2009, que a mais tardar em 2009 tinha que haver um governante da Europa, como se fosse um imperador revivido ou redivivo, como se diz, como aquela das cabeças da besta, que tem uma que é Egito, outra que foi Síria, outra que foi Babilônia, outra que foi Pérsia e outra que foi Grécia, 5 que foram atrás, 6ª que era Roma quando João vivia, 7ª que seria o reino do Tes, e 8º que dentro dos 7 que seria o anticristo final, que surgiria daqueles 7. Mas no tempo de João, que estava olhando desde época diferente de Daniel, João olhava desde Roma para trás, para esse tempo e para o futuro. E Daniel não olhava para trás, só olhava desde Babilônia, no capítulo 2, no capítulo 7, mas no capítulo 8 já tinha passado, Babilônia estava Pérsia, e olhava para a Pérsia, para a Grécia, para Roma, para os 10 chifres, para o anticristo e para a vinda de Cristo. É assim olhava Daniel. E ele indagava. Se você lê com cuidado o capítulo 7, se ele não tivesse indagado quando teve aquele sonho daquela bestia como leão, que era Babilônia, e aquela como urso, que era Pérsia, e aquela como leopardo, que era Grécia, e aquela quarta de ferro terrível, porque nós chamamos civilização greco-romana, mas Deus chama besta espantosa. Civilização é a trindade na igreja.
Amém.
Isso é civilização, o resto é bestialidade.
Amém. É verdade.
E então agora o Senhor bendice, ó, o Espírito de Cristo indicava a ocasião e as circunstâncias oportunas que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo. Se lembra? Que morreria, que mataria no Messias, etc. E sobre as glórias que os seguiriam. A estes profetas, a eles, foi revelado que não para si mesmos, mas para vosotros. Eu vi isto, mas não entendi, disse Daniel. Ah, Daniel, anda, isto não é para vós. Estas palavras estão fechadas, estão cerradas, mas não para sempre, sino até o tempo do fim. Muitos serão limpados, embranquecidos.
Aleluia.
E os entendidos compreenderão, mas nenhum dos ímpios vai compreender nada. Isso que disse aqui, vê? E a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vosotros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escrutar. Ou seja, que não estamos fora de pouco. Estamos centrados em Cristo, mas o Cristo ascendido, o Cristo leão, o Cristo a ponto de voltar. É o Cristo que fala isto na Bíblia. É o Espírito de Cristo que estava neles, indicava e anunciava de antemão os sofrimentos dele na primeira vinda e as glórias que viriam na segunda vinda. Mas disse que os anjos anelavam para escrutar. Note, quando Daniel parou de perguntar, porque você vai lá, Daniel, já vou terminar. Já se vai começar a esquentar de novo. Agora, já termino. Quando Daniel perscrutava, ele viu aquelas quatro bestas e perguntou por tudo isso e lhe foi falado daqueles impérios até a vinda de Cristo. Mas ele continuou perscrutando. E acerca da quarta, e esses dez, e aquele chifrinho diante do qual caíram três, caíram, não que vão cair, caíram três diante, não de trás, sino diante dele. Esses eram os opositores dele, que eram quatro os candidatos para ocupar o governo da Europa. O primeiro era Tony Blair e caiu. O segundo era Miliband, como o El Britannico, e caiu. O terceiro era Ben Kennedy, da Holanda, e caiu. E o quarto era o presidente da Bélgica, Herman Achilles van Rompuy, e ele ficou. E ele foi dado poder sobre a Europa e está fazendo pacto desde que subiu colocado pelos grupos, não foi votado, ninguém votou por ele, com pouca gente saiu vencedor e agora está governando a Europa e dirigindo o mundo a um governo mundial. Porque a grande tribulação não vai ser o começo do agir do personagem. Vai ser o desenmascaramento e sentando-se no templo. Mas na primeira metade da semana, última de Daniel 9, tem que haver acordos e pactos. E tem que ser restaurado o templo e o sacrifício contínuo. Para que na metade da semana seja tirado o sacrifício contínuo, colocado a abominação desoladora que Jesus falou, esse a sinal. Quando virdes isto, aquele que lê, Daniel, entenda, Daniel.
Amém.
Porque eles perguntavam, que sinal haverá? E ele falou, as sinais da alerta amarela, isso, guerras pequenas, os terremotinhos, falsos cristinhos, assim, que claro que esse de cristinho falou eu, só para ressaltar, caricaturizando, que alerta amarela, ainda não é o fim, não vos turbeis, mas depois já vem princípio de dores, mas não todas as dores, princípio, aí vai haver perseguição, aí vai haver tribulação, não? Se vão trair até as famílias e até os irmãos, etc. Mas o que persevere até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino. Isto faz parte do evangelho do reino. Isto não é só para judeu lá, não, será pregado este, isso que Jesus está falando aí, o evangelho do reino em todo o mundo. Amém. Para testemunho não só a Israel, a todas as nações, e então virá o fim. Qual será a sinal do fim? Então chegará o fim. Chegou a alerta vermelha. Portanto, pois, quando chegue o fim, quando vindes, isso está associado ao fim. A abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, posta no lugar santo, onde não deve estar. Estou juntando o testemunho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Aquele que lê Daniel, entenda. E por isso Paulo disse, respeito à vinda do Senhor Jesus, nossa reunião no alto com Ele, não vos demovais de vosso modo de pensar, um modo bíblico de pensar, porque não virá sem que antes venha apostasia. Desde Daniel 11:31, aquele se senta no templo de Deus, se fazendo passar por Deus, o que dizem os Tessalonicenses. Bem? E recém no capítulo 12, vem a ressurreição. 12 de Daniel. Vem a ressurreição. E de modo algum precederemos os que dormem.
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E a primeira ressurreição inclui os decapitados pelo Senhor Jesus e a palavra de Deus. Os que venceram a besta, que não receberam sua marca, nem adoraram a sua imagem. Essa é a primeira. E de modo nenhum precederemos os que dormem. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, isso é o que vem falando aqui. E termino. Disse, quando já deixou de perguntar mais, Daniel, que 4 vezes no capítulo 7 se conta a mesma coisa, mas cada vez que se conta, Deus añade revelação. Conta de novo, añade mais. Pergunta de novo, primeiro pergunta por tudo, luego pregunta pela quarta, y luego pregunta pelos 10, y pregunta pelo chifrinho, y cuando le responden todo lo que fará ese chifrinho, entonces ven a vindo del Señor. 4 veces fala la misma cosa en Daniel 7, porque le preguntaba y preguntaba, movido pelo Espíritu de Cristo, en función de nós. Por do tempo final, o Kairos atual.
Amém.
Para nós, administravam estas coisas. Quando ele não perguntou mais, lá no capítulo 12, mas Deus tinha muito mais que dizer, então Deus enviou 2 anjos a perguntar, para que ele escute. Oh, aquele que já estava lá, quando será o fim destas maravilhas? E falou com juramento: será por tempo. 2 tempos e a metade de 1 tempo. E quando se acabar a dispersão do poder do povo santo, estas coisas serão cumpridas. Irmão, como vamos a estar dispersos? Se o que se está esperando é que se acabe a dispersão. Essa tradução, algumas dizem destruição, outras dizem dispersão. Fui no hebraico para ver qual de elas era mais exata. Se destruição, que vem Napoleão, ou dispersão. E fui na Septuaginta, que traduz o verso hebraico. E na Septuaginta, a palavra é raiz de diáspora. Portanto, a tradução mais exata é dispersão. Quando se acabe a dispersão do poder do povo santo, que a mulher que tem parte de Israel e parte na igreja, e a parte de Israel é também da igreja, porque no Messias é reinsertado, Israel tem que voltar, tem que se convertir, tem que receber o Espírito e ser reinsertado, e a igreja não pode estar mais dividida, pelo menos os vencedores em toda a terra devem representar a unidade do corpo.
Aleluia! Glória a Deus!
Universal do corpo de Cristo.
Glória a Deus!
Os Daniel não perguntou mais, então os anjos perguntaram ao ouvido de Daniel. E Daniel ouviu, ainda não entendeu, mas escreveu. E qual era a pergunta? Quando será o fim destas maravilhas? Ou seja, a conclusão de todo isto no reino final. Quando se acabe a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas.
Amém,
Jesus. Então aí estamos nós.
Amém.
Para apressar a vinda do
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Estamos numa hora tarde. Vou rogar então que terminemos a palavra.